Olá a todos, bom dia, muito obrigado por estarem hoje conosco em nossa teleconferência do quarto trimestre de 2023. Good morning for those that need translation, please click in the interpretation button below, and also the slides in English are available in the chat or in our investor relations website. Sou o Fábio Bortolotti, CFO da Infracommerce. Os resultados que a gente anuncia, que anunciamos ontem, o áudio desse call e os slides que usaremos como referência já estão disponíveis no nosso site de RI. Junto comigo nesse call está o nosso CEO e fundador, Kai Schopens, e após a apresentação estaremos disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Caso algum dos participantes queira fazer uma pergunta, use a funcionalidade de levantar a mão e você entrará na fila e a pergunta também pode ser enviada pelo chat. Então, antes de passar a palavra ao Kai, eu gostaria de alertá-lo sobre nossas eventuais declarações prospectivas. Quaisquer assuntos discutidos hoje que não sejam fatos históricos, particularmente comentários sobre as perspectivas de negócios da companhia, planos futuros, objetivos e metas operacionais e financeiras, constituem declarações baseadas em uma ampla gama de suposições, crenças e premissas que a administração da companhia acredita ser razoável, mas estão sujeitos a uma série de incertezas e riscos que são discutidos em detalhes em nossos documentos enviados à CVM. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Além disso, durante a teleconferência, discutiremos medidas de desempenho que não estão nos padrões IFRS, que não devem ser consideradas isoladamente. E para uma conciliação dessas medidas, que não estão nos padrões IFRS, consultem as tabelas do nosso release de resultado. Com isso, eu passo a palavra ao Kai, que irá comentar sobre os principais destaques do trimestre.
Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Obrigado pela presença no nosso call de hoje. Como vocês podem ver no slide número 4, nos últimos anos a Infracommerce formou o maior e mais completo ecossistema independente de e-commerce da América Latina. Alcançamos a marca de 1 bi de receita e 200 milhões de EBITDA ajustado em 2023. Alcançamos, além disso, uma expansão do GMV que mede o tamanho do nosso ecossistema no final, que nos trouxe a um patamar superior a 15 bilhões de reais. Nossa equipe segue em redução, com os ganhos de eficiência e rentabilidade, notadamente em 2023, e hoje contamos com 3.300 infras. Por fim, temos 750 marcas, clientes nossos, entre os 9 países onde possuímos presença física, e nós tornando um case também bem-sucedido em expansão internacional. Passamos para o slide número 5. No slide número 5, nós vemos um pouco da trajetória da Infracommerce na perspectiva dos últimos 4 anos, de 2020 a 2023. Nossa receita quadruplicou em 3 anos, o que significa um crescimento na ordem de 66% ao ano, resultado de um mix de crescimento orgânico e inorgânico. Além do crescimento expressivo, conseguimos diversificar nosso negócio, que era antes concentrado no Brasil, para demais países. Além da Argentina e Chile, que já possuímos uma posição bem relevante, eu gostaria de destacar México, que vem trazendo um crescimento muito interessante nos últimos 2 anos. O restante da América Latina, ex-Brasil, já representa 40% do nosso negócio em 2023. Nosso EBITDA ajustado por efeitos não recorrentes segue expandindo a um ritmo superior aos 100% ao ano, fruto do ganho de escala, sinergias dos M&As e nosso projeto de readequação de custos que explicamos ao longo do ano 2023 e que será detalhado mais para frente nessa apresentação. Indo para o slide número 6. Nosso EBITDA ajustado cresceu 103 milhões em 2000, desculpa, cresceu de 103 milhões em 2022 para 208 milhões em 2023, um crescimento de 102%. Mesmo ajustando este indicador pelas despesas de antecipação de recebíveis que destacamos no nosso lucro líquido, é possível ver uma expansão expansiva ao longo de 2023, que foi intensificada na segunda metade do ano. Neste indicador, nosso crescimento em 2023 versus 2022 foi de 166%. O slide número 7 captura bem a evolução recente da Infracommerce em rentabilidade e crescimento no mesmo tempo. O quarto trimestre de 2023 e o segundo trimestre consecutivo, aonde o EBITDA ajustado se supera tanto as despesas financeiras de antecipação de recebíveis para os clientes, quanto todo o CapEx do período. Comparando aos mesmos períodos dos anos anteriores, essa evolução é notável não só pela expansão da margem, como pela menor necessidade de CapEx, uma vez que nosso programa de integração de M&A chega ao seu final. Outro ponto de destaque é referente à performance da Infracommerce versus o guidance oficial que havíamos apresentado em fevereiro de 2023. Como todos sabem, o processo de follow-on fez que este guidance fosse oficialmente suspenso. Porém, ele continuou a nortear nossa performance versus o que prometemos ao mercado no início do ano. O EBITDA ajustado registrado ao ano foi de 208 milhões, bastante superior ao range indicado de 150 a 160 milhões. O CapEx, por sua vez, foi bastante inferior ao guidance de 120 a 140 milhões, registrando um valor por baixo de 100 milhões em 93 milhões. Dessa forma, subtraindo o EBITDA ajustado pelo CapEx, atingimos um valor de 115 milhões versus um guidance de 10 a 50 milhões. Agora passo a palavra ao Fábio para mais detalhes dos indicadores financeiros do Q4 e do ano 2023.
Obrigado, Kai. Agora a gente está no slide número 9. Aqui com os números fechados do ano. Então, apresentamos um crescimento expressivo de MV, na ordem de 22% ao ano, passando da marca aí de 15 bilhões de reais em todo o volume que a gente processa nas nossas plataformas. A receita líquida, por sua vez, cresceu 20%, com uma ótima performance da América Latina nos nossos números. E esse resultado na prática seria ainda mais expressivo não fosse um ajuste cambial contábil da receita da Argentina, que ocorreu na última quinzena de dezembro e que resultou num ajuste contábil da ordem de 60 milhões. Se desconsiderar esse efeito cambial, o crescimento real da receita no ano foi de 27%. O EBITDA ajustado apresentou um crescimento bem superior da receita, registrando 208 milhões, como o Kai já mencionou, mais que o dobro do EBITDA ajustado do ano passado. O take rate geral da companhia ficou em 6,8% em 2023, muito em linha com os 6,9% apresentados no ano passado. E o TPV, que é o volume processado pelas nossas soluções de pagamentos, foi de 5,4 bilhões de reais, um crescimento de 49% versus o ano passado. Já no slide 10, a gente tem a mesma visão, porém para os números do trimestre. O GMV do quarto trimestre apresentou um crescimento de 14% em relação ao quarto trimestre de 2022, o que é muito robusto, né, dado a redução de um cliente relevante, que já foi divulgado nos últimos trimestres e que de agora, de fato, se efetivou no quarto trimestre. O efeito do ajuste cambial da Argentina, que vimos nos valores anuais do slide anterior, por ele se concentrar em dezembro, apresenta um impacto ainda maior quando você olha só o trimestre. O crescimento real da companhia no quarto trimestre de 23 foi de 26%, porém, ajustado pelo efeito cambial, o ANOF, da Argentina, esse crescimento fica em 3%, contabilmente, uma vez que a reversão na Argentina foi de 60 milhões de reais. O EBITDA ajustado mostrou um crescimento robusto novamente, registrando o valor de 64 milhões versus 43 milhões no quarto tri de 2022, uma expansão de 48%. E o take rate ficou abaixo do ano anterior pelo ajuste do câmbio argentino, e o TPV de 1,7 bilhões cresceu 44% versus o mesmo período do ano anterior. Agora vamos para o slide 11. No slide 11, a gente traz alguns indicadores operacionais para demonstrar o ganho de eficiência e melhoria de escalabilidade da Infracommerce. Primeiro, a receita líquida por headcount. Ela cresceu 71% na comparação entre o quarto tri de 22 e o quarto tri de 23, chegando a próxima R$ 100 mil reais por headcount. As despesas com SG&A melhoraram 15 pontos percentuais ao longo de um ano, caindo de 45,8% para 30,2% da receita. E o CAPEX, além da queda em valores absolutos, quando comparado em relação à receita, demonstra que é uma conversão para o valor mais próximo a um percentual de single digit, né, sobre a nossa receita líquida. E tudo isso foi possível por ações concretas de ganho de rentabilidade, como o fechamento no Brasil de 7 centros de distribuição das adquiridas dos M&As, a migração de dezenas de sistemas e ferramentas e a renegociação de contratos com clientes e também com fornecedores estratégicos. Passando agora para o slide 12. No slide 12, então, a gente tem o lucro líquido ajustado, sem despesas não recorrentes de M&A e amortização de mais-valia das aquisições que não tem efeito caixa. E esse lucro líquido ajustado seria de 27,9 milhões neste trimestre, continuando na tendência positiva que a gente já observou nos últimos trimestres. Especialmente neste trimestre de 2023, quarto trimestre, tivemos ajustes grandes não recorrentes em função das repactuações de M&A vinculadas ao follow-on, das despesas associadas a este follow-on e de efeitos de provisão, como, por exemplo, a estimativa já de desconto futuro do bônus de subscrição que será emitido aos participantes do follow-on entre junho e dezembro deste ano. O lucro líquido ajustado, mais uma vez, é praticamente o mesmo valor das despesas de serviço da dívida, indicando um break-even operacional condizente com o último quarter. E o impacto não recorrente do quarto trimestre, em função desse follow-on, é o grande responsável pelos ajustes, considerando o ano completo. E ponderando esses ajustes, nosso prejuízo líquido foi de 138 milhões, sem uma diferença significativa contra o ano passado. Porém, é importante analisar que as despesas financeiras deste ano foram bem superiores às do 2022, e a depreciação que está no nosso PNL ainda reflete um CAPEX maior dos últimos 2 anos. E ambos esses valores devem cair no curto prazo, pelo equilíbrio da estrutura de capital e pelo CAPEX menor de 2023, respectivamente. Passando agora para o slide 13, detalhamos nossos investimentos. Então, sempre a gente divide nosso CAPEX, basicamente, em investimentos de tecnologia e de infraestrutura logística, sendo que essa infraestrutura logística não existe um CAPEX elevado e a tecnologia é o que concentra boa parte dos recursos. E com o avanço das integrações dos M&As, o CAPEX caiu mais de 70%, de 31 milhões para 8 milhões de reais no quarto trimestre de 23. O CAPEX total do ano, por sua vez, reduziu 52%, fechando o ano com 93 milhões versus 194 milhões do ano passado, e a expectativa é que esse valor continue reduzindo ao longo dos próximos anos. Por fim, no slide 14, temos a visão do caixa e da dívida líquida. Todos os números deste slide refletem a captação do follow-on, cuja liquidação foi em 19 de dezembro. E a captação envolveu tanto a entrada de recursos no caixa, quanto também uma parcela grande de conversão de dívida de M&As em equity. Então, no quarto trimestre de 23, a Infracommerce encerrou com uma posição de caixa de 424 milhões e uma dívida líquida bancária de 279 milhões, que é 41% menor que o valor registrado no último trimestre. E a alavancagem sobre EBITDA ajustado nessa métrica caiu de 2,5 para 1,3 vezes. Considerando as parcelas a pagar dos M&As, o endividamento líquido cai praticamente pela metade, chegando a 305 milhões de reais, com uma alavancagem sobre o nosso EBITDA ajustado de 2023 de 1,5 vezes. E agora eu passo a palavra de volta ao Kai para as considerações finais.
Obrigado, Fábio. De fato, foi um ano especial para a Infracommerce. Nós provamos que somos capazes de alinhar crescimento com eficiência. Nossa capacidade de ajustar rotas e entregar valor foi comprovada em todas as métricas operacionais da companhia. Nosso próximo desafio é reverter o prejuízo em lucro líquido, que seria possível uma vez que a gente mantenha o foco em custos e ganhos de escala com o crescimento, além de equilibrar melhor os juros pagos em função da nossa estrutura de capital. Com o tempo, nossa depreciação deveria convergir para nosso CAPEX atual, tornando essa realidade de lucro líquido positivo ainda mais próxima, que seria um novo marco na história da Infracommerce. Estamos muito orgulhosos de termos construído uma empresa de mais de 1 bilhão de faturamento e que é responsável pelo e-commerce das mais famosas marcas do mundo. A expansão internacional também comprovou que é possível expandir com rentabilidade, se associando a parceiros e sócios locais de altíssima qualidade. Gostaria mais uma vez de agradecer a nossos mais que 3 mil infras que entregam este ano desafiador com um propósito muito grande de construir um ecossistema de excelente reputação e excelente nível de serviço aos consumidores dos nossos clientes. Muito obrigado. Agora nós vamos para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado, Kai. Então, para fazer uma pergunta, vocês podem usar a ferramenta de levantar a mão no chat ou enviar pelo chat e a gente vai atendendo na ordem que a gente vai recebendo. Primeira pergunta do Christian Faria do Itaú BBA. A gente está abrindo o microfone aqui, Christian, se puder.
Bom dia, pessoal. Vocês me escutam?
Muito
Sim.
bem.
Opa, bom dia, Caio. Bom dia, Borto. Bom, parabéns pelo resultado. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho uma aqui, principalmente relacionada ali ao impacto de Argentina. A gente viu isso também acontecer em outras empresas, tá? Mas a gente queria aqui entender um pouco melhor como que esse impacto ele fica para frente, né? Tentando olhar ali para os resultados de 2024. Se, dado que foi 60 milhões de impacto somente no quarto trimestre, como que seria assim uma magnitude disso olhando para ano cheio, etc. E o que vocês podem esperar de operação para Argentina olhando para frente? Obrigado.
Acho que. Obrigado, Christian. Bom dia. Acho que, bom, primeiro operacionalmente, né, o business vai muito bem. Né? Como você sabe, a gente abriu a Nike no, na Argentina, tem uma base sólida lá de clientes, né? E a operação vai ter um crescimento muito relevante. O ponto da economia com hiperinflação é que você ajusta sempre a inflação e compensa isso geralmente com uma desvalorização cambial. Né, em todos os anos eles basicamente se empatavam, né, a desvalorização cambial oficial da Argentina ela estava na mesma proporção da inflação, né, o que inverteu agora, inverteu não, né, a desvalorização cambial ajustada ali no dia 15 de dezembro foi muito superior à inflação do mês e à do ano, né, então a gente teve ajuste pontual. Aí assim, para frente é difícil dizer, mas assim depende dessa relação entre inflação e desvalorização cambial. Né, o quanto que o câmbio oficial ajusta e converge para o câmbio que é de fato utilizado na economia. Mas é difícil apontar, depende muito dessa relação, proporção entre câmbio e inflação. Né? Se a inflação é maior e o desvalorização cambial menor, aí a gente tem um ganho, na verdade, no P&L. Então é difícil prever isso para frente. O que a gente vai, né, sempre focar é na operação, no resultado operacional.
Perfeito, perfeito. Se você puder fazer um follow-up aqui, na verdade, em outra pergunta, o Kai, ele mencionou conclusão do projeto de integração dos M&As, etc. Eu queria entender um pouco o que que vocês estão vendo assim em termos de continuar obtendo eficiências operacionais em termos de margem e CapEx, né? A gente vê um nível de CapEx muito baixo nesse quarto trimestre, assim, olhando para frente. Obrigado.
Excelente pergunta. Olha, eu falei, eu queria falar encerrando, né, no sentido de a gente está talvez 80, 90% do caminho, mas foram os 80, 90% mais difíceis. A gente tem alguns projetos, notadamente de tecnologia, terminando durante os primeiros 6 meses de 2024, mas não é mais tudo isso, se mostra nos números, né? Não é mais tudo esse impacto muito forte que a gente tinha em 2022, 2023, aonde realmente tinha bastante mudança temporária e bastante projetos temporários que estavam sempre impactando os números. Então, não estão mais previstos mais M&As, E agora a ideia é, com inteligência artificial, com automação, realmente focar em melhorar o negócio, vamos falar, com a business status quo, porque os últimos 2 anos estávamos muito ocupados em migrar umas 7 sistemas de IP, 5 data lakes, 4 sistemas de BI, 6 sistemas de WMS, de gestão de centro logístico, em sistemas para cada um desses verticais únicos. Então, vocês podem entender que é muito difícil, nessa fase, investir muito na melhoria desses sistemas para ganhar eficiência, para melhorar os fluxos. Então, temos muitos projetos represados nesse sentido, que é o nosso foco desse ano, e por isso a gente tá bem confiante que, durante esse ano até o final do ano, tem uma onda adicional de ganho de eficiência e melhoras, vamos falar, operacionais para via, mas eles vêm agora da máquina do negócio já funcionando, vamos falar, sem a areia na engrenagem de tantos M&As que a gente fez nos últimos 2 anos, e para a companhia é muito importante ter esses 1, 2 anos daqui para frente, certo? Para focar no core business e para cada vez mais focar em eficiência. E de melhorar o que a gente tem, em vez de trazer novas coisas, fora talvez um sistema inovador aqui ou ali, que a gente poderia fechar uma parceria ou desenvolver.
Perfeito, obrigado, pessoal.
Vou ler aqui uma pergunta do chat. Como a inteligência artificial está sendo utilizada na operação da Infracommerce e se já é possível observar e mensurar um ganho de eficiência com a mesma?
Muito bom. Olha, a gente foi razoavelmente visionário no assunto de inteligência artificial, porque a gente comprou a TVEC, uma empresa de inteligência artificial, vamos falar, antes do hype de OpenAI realmente acontecer no mercado. E antes, via parceiros, a gente já estava utilizando AI dentro da companhia. Agora a gente está intensificando esses movimentos. Eu vou estruturar um pouco essa resposta, porque a gente usa AI para múltiplas dimensões. A primeira dimensão que a gente usa AI e para os nossos clientes venderem mais, e como a gente cobra porcentagem de faturamento, em consequência também aumenta nosso faturamento. Então, por exemplo, a gente usa ferramentas de behavioral targeting nos nossos sites de clientes, que eles recomendam produtos automaticamente com inteligência artificial pelo perfil do consumidor que está navegando o site. Então, em vez de todo mundo ver o mesmo site, a ordenagem de produto, a ordenagem de banners está sendo feito de uma maneira automatizada. Temos para os primeiros clientes uma ferramenta onde o cliente pode tirar fotos do produto que ele quer comprar e mandar via um chat, e automaticamente a inteligência artificial identifica esse produto e permite que você, via chat, consiga colocar ele no carrinho. Temos ferramentas onde você pode fazer um pedido por voz, não precisando mais o teclado. Então, tudo isso é o capítulo de mais venda. A gente tem uma força-tarefa aqui, até um prêmio de inovação disso, para estimular os funcionários em cada uma das áreas, em cada um dos países, fuçar novas tecnologias e montar cases para a área deles e apresentar isso em intervalos de 3 meses. E os casos de sucesso a gente tá capturando e rolloutando. A segunda dimensão, e esse prêmio que eu citei agora vale para ele também, e para ganhar mais eficiência. Então, hoje, na nossa operação de atendimento ao cliente, 30 a 40% das interações via chat, via WhatsApp, estão automatizado via inteligência artificial, então são interações não humanos. Essa inteligência artificial está plugado nos nossos sistemas de retaguarda, ele lê as informações e responde automaticamente. As TVEC que a gente comprou, ela está especializada em fazer a forecasting, então uma previsão de vendas para os nossos clientes. de uma maneira 100% automatizado com AI, e em consequência, com esse forecast, ele ajusta um pedido ideal de estoque que você precisa para a expectativa de venda. Isso faz normalmente que um cliente padrão ele faz o mesmo faturamento com até 20% a menos de estoque, ou ele vende 20% a mais com o mesmo nível de estoque. Então, não é só uma previsão pela sazonalidade, pelas campanhas de, vamos falar, Páscoa, Black Friday, né? E-commerce no Brasil é muito volátil, sobre isso, mas mais importante, uma redução de estoque. E como a gente opera para muitos dos nossos clientes também o centro logístico, e a gente cobra uma porcentagem do faturamento, quanto menos espaço eu uso para fazer o mesmo faturamento, impacta sim na lucratividade e na eficiência da companhia. Então, bom para nossos clientes, porque eles precisam de menos capital de giro para fazer o mesmo faturamento, bom para a gente, porque a gente precisa menos espaço logístico. Então, para dar um panorama rápido aqui, eu acho que já é bom, mas eu levo esse assunto muito, muito sério. Eu sempre falo em inglês, a gente é um tech-enabled service provider, né? Uma empresa de tecnologia, mas que também presta serviços. Então, são indústrias, na minha opinião, que vão ser nos próximos 5 anos completamente disruptado, é a palavra em português, não tenho certeza, disrupted em inglês, pela inteligência artificial. Então, é absolutamente vital a gente ser na frente desse jogo. E mais importante, a Infracommerce como proposta de valor, ela, no final das contas, ajuda os clientes que ela opera o e-commerce, de além de ter uma plataforma, um pagamento, uma logística muito bem feito, também ser na frente do jogo de um mundo de tecnologia e e-commerce que sempre muda, sempre inova, e para essas marcas, nossos clientes, e muito caro e muito difícil surfar todos esses megatrends, porque cada um desses megatrends são investimentos de milhões. E faz muito mais sentido a Infracommerce fazer esse investimento e ratear esse investimento com todos os nossos clientes para ter um payback para todos mais rápido. E, em consequência, o cliente tem a possibilidade de ter um nível de serviço melhor que ele teria fazendo e-commerce dentro de casa, o cliente tem um custo menor que fazer e-commerce dentro de casa, e o cliente ter mais canais de venda e mais venda em geral pelas essas tecnologias utilizadas. Então, mais venda, menos custo, melhor nível de serviço, e um diferencial da raiz do nosso modelo de negócio, e inteligência artificial é exatamente o core dessa promessa nossa.
Obrigado, Kai. O Ernesto Gonzalez, levantou a mão, se puder abrir o microfone dele.
Hi, thank you for taking my question. It's just one quick one. We estimate that the margin for the quarter was 19.5%, and this is below the 22.4% in the third quarter. Just wanted to understand what drove the margin compression. And also, if you could provide any color on the trends you're seeing so far in the first quarter, it would be great. Thank you.
So basically, we are around our target of around 20% of gross of EBITDA margin. We had some costs because we had a churn of one big client that we already announced, and this took place during the fourth quarter. So that's why the margin was a little bit below what we had. And also this margin, we calculated adjusting also the SG&A of Argentina, which is large because all the expenses of the headquarters of Latam is in Argentina. So basically they are aligned, but we have a small drop in the gross margin because of this churn.
Really clear. And the first quarter trends, any color that you could provide?
So basically, Q1 is you can see from our seasonality. We always say that that we have the first quarter of e-commerce is a little bit lower than the fourth quarter because the fourth quarter concentrates the Black Friday, and then the second and third quarter are more normalized quarters. So this should be the trend as well for this year and for all the next years.
Really clear. Thank you.
A gente recebeu uma pergunta aqui no chat também sobre a subsidiária do México, perguntando qual é a perspectiva de crescimento para 2024 e também se tem algum CAPEX relevante na operação, né? Então, acho que primeiro a gente. E também aproveitando, tem uma pergunta sobre a abertura por país do resultado, né? A gente, antes disso, né? Então, a gente tem as unidades geradoras de resultado que a auditoria elege, isso vai por materialidade, né? Então, provavelmente nos próximos anos, o México ganhando relevância, ele vai ser uma unidade geradora de negócio que a gente vai reportar separadamente. Por enquanto, ainda é o Brasil, né? E o resto da América Latina, só com a materialidade ali da Argentina. E sobre o México específico, a gente tem uma expectativa bem grande de crescimento que já vem se realizando, né, nesse ano. A gente não tem um guidance específico de crescimento para um país específico, mas em função da menor, adoção dos nossos clientes, penetração na nossa própria base de clientes, muitos clientes que têm operação no México, mas ainda não são clientes nossos, a gente vê um potencial aí de cross-sell relevante, fora o tamanho do mercado que vem crescendo muito, né? Apesar de ainda não ser tão maduro como é do Brasil em termos de ferramentas de pagamento, logística, etc., é um mercado em franca expansão e é uma economia que está muito forte. Em termos de CAPEX, a gente tem um CAPEX, mas é algo bem pequeno, né, previsto para esse ano, porque a gente usava ali CDs de terceiros, e a gente está fazendo uma adaptação para um CD próprio nosso, que a gente já tinha na época de Infracommerce, mas está adaptando para uma operação muito maior, refletindo esse crescimento. Acho que o Diogo Ferrari tem uma pergunta também via chat, perguntando aqui um pouco dos efeitos não recorrentes, né? Então, a gente teve alguns efeitos que passam ali pelo EBIT, que é a antecipação de alguns earnouts dos M&As que a gente pagou e eles foram convertidos em equity durante o follow-on. Então, de fato, a gente não tem um EBIT ajustado, mas ele poderia ser ajustado praticamente pelos mesmos não recorrentes do EBITDA. E os custos, obviamente, do follow-on que foi realizado ao longo do trimestre. Então, sim, o EBIT poderia ser ajustado na mesma proporção. Uma pergunta que chegou aqui relacionada também ao primeiro tri, se ele vai ser melhor que o primeiro tri do ano que vem. Acho que a gente não tem como. A gente não tem um guidance ali para o trimestre. A empresa vem vindo numa evolução quarter by quarter. É importante realmente comparar sempre quarter contra o mesmo quarter do outro ano, por conta dessa sazonalidade do e-commerce que a gente explicou, né? E aí, uma segunda pergunta que teve aqui em relação ao bônus de subscrição: se já está definida a janela da subscrição do bônus. Então, quem participou do follow-on tem o ticker, tem o direito de subscrição, que vai ser entre junho e entre dezembro, mas ainda não foi definida exata essa janela pelo conselho, e deve ser definida em breve para poder exatamente todo mundo ter aí os prazos certinhos de conversão. Não tenho aqui mais perguntas, eu encerro então aqui o nosso call de resultados e desejo aí um bom dia aí a todos. Obrigado.